Já em estúdio, os comentadores residentes da espantosa realidade das coisas, a professora de Ciências da Comunicação e Comunicação Política da Universidade Católica de Lisboa, Rita Figueiras, e o sociólogo e professor do ISCTE, Paulo Pedroso, a quem peço uma explicação para o facto de, subitamente, um nome saltar de um certo nicho da montra televisiva para os títulos do noticiário político. Susana Garcia foi avidamente disputada como candidata autárquica na Amadora pelo PSD e antes pelo Chega, que tinha jogado a ficha, entretanto, de Nuno Graciano em Lisboa. Que fenómeno é este, Rita, Paulo?
Eu acho que é um fenómeno que revela como a comunicação política está em mudança. O entretenimento há muitos anos que é importante para a política, para construir os políticos com uma certa aura de celebridade e o entretenimento sempre foi muito utilizado para isto, desde os tempos do Kennedy, tal como a política também foi buscar ativos ao próprio entretenimento, pensemos no caso do Ronald Reagan, mas havia aqui uma grande diferença, porque esse perfil de políticos como o Ronald Reagan, quando fizeram a transição, fizeram um corte.
O que nós... Ou o Schwarzenegger?
Exatamente. Fizeram um corte no sentido em que passaram a assumir a cultura política como até para se afirmarem e para ganharem uma certa respeitabilidade nessa transição que fizeram. O que me parece que estes dois casos, associado a outros também, que não só em Portugal, mas também noutros países, é de facto a entrada de atores políticos não convencionais que vêm de uma modalidade específica do entretenimento, que é não o entretenimento da celebração, do bem comportado, mas o entretenimento beligerante, que é uma outra forma absolutamente diferente, que é de transgressão, de ruptura com os consensos, muito mais justiceiro também, a certa medida, que se quisermos, como o Apprentice, de onde o próprio Donald Trump é um exemplo do que é que significa este tipo de entretenimento mais belicista, o Hell's Kitchen, que também temos uma versão portuguesa, que é um entretenimento muito mais confrontacional, não é? E esse entretenimento, que também é um entretenimento, se quisermos, antissistema, dentro do que é o normativo do modelo que nós conhecíamos do entretenimento, vemos também a ser utilizado em Portugal como espaço de recrutamento de novos políticos não convencionais. No caso português, vemos isso com o comentário desportivo e vemos também com o Daytime. O Moita Flores foi recrutado para o PSD, para a Câmara de Santarém, quando estava nestes programas da manhã, na parte que discutem os casos judiciais. O Marinho Pinto também. O Nuno Graciano também vem do espaço do Daytime da manhã, tal como a própria Susana Garcia. E, portanto, aqui são espaços onde eles constroem a sua notoriedade, a sua base de apoio, que depois transportam para a política. Uma segunda ideia, para além deles verem deste circuito específico do entretenimento mais belicista, é que o que fazem que é, em vez de fazerem uma transição, quando mudam para a política e que adotam os códigos da política, levam os códigos do entretenimento belicista para a própria política. E o Donald Trump continuou a ser um entertainer enquanto presidente, não é? Portanto, não fez uma ruptura.
Porque esse é o verdadeiro argumentário deles?
Porque essa é o que significa que a política mudou e o jornalismo também mudou. São cada vez mais vulneráveis aos códigos do entretenimento, aos códigos comerciais, aos códigos da dramaticidade. E, portanto, digamos que têm uma enorme vulnerabilidade por questões necessárias de chamar a atenção, captar a atenção das pessoas, terem audiências, terem publicidade e terem figuras significativas. Basta ver que os canais de televisão norte-americanos baixaram as suas audiências assim que o Donald Trump deixou de ser presidente. Portanto, esta vulnerabilidade é real. Portanto, estas pessoas que trazem os códigos do entretenimento e deste tipo de entretenimento em particular, digamos que o próprio jornalismo também os acolhe por necessidades de sobrevivência económica e cívica.
Mas, tomemos, entretanto, Paulo Pedroso, um partido com a dimensão do PSD, a escolha de Susana Garcia pode criar embaraços internos fortes? Ou já não cria sequer?
Pode, eu acho que há o PSD tem uma questão, os grandes partidos têm uma questão nas eleições autárquicas, é que têm, de repente, 300 desafios simultâneos e hoje não têm uma quantidade de políticos visíveis suficiente para todos os desafios e, portanto, é nas eleições autárquicas que mais se reflete esta fragilidade dos partidos. Isto, aliás, tem uma dimensão histórica que não se prende com esta dimensão das figuras mediáticas, mas que foi, por exemplo, quando Cavaco Silva Silva dominava o país, mas queria dominar as autárquicas, fez quase uma OPA sobre os autarcas CDS e, portanto, de repente, numas eleições, todos os autarcas, ou grande parte dos autarcas do CDS, são convertidos em PSD. Os partidos há muito tempo que faziam isto uns com os outros, o PS com o PSD, portanto, que, digamos, presidentes de Câmara que foram primeiro pelo PSD e depois logo no mandato seguinte pelo PS, estou a pensar num caso recente. E, portanto, há aqui uma grande questão que é, estas são 300 competições em simultâneo e há poucos protagonistas. E aí entra a velha questão da televisão com a política ou dos atores com a política. Isto começou com os atores. O Marlon Brando terá dito nos anos 60, salvo em 1963, que se os atores são bons para influenciar as pessoas a comprar desodorizante, porque não hão de ser para as influenciar, digamos, no, perante o poder. O que há aqui de novo nesta circulação, eu diria quase nada. Talvez o meu maior ponto de diferença de opinião com a Rita é que eu acho que inspira menos este recrutamento da Susana Garcia, o caso do Trump ou do Schwarzenegger, eu acho que inspira mais o Marcos Frota. Ou seja, é muito mais uma desacralização da política, porque uma coisa é trazer uma estrela, e como dizia a Rita, e eu concordo, de algum modo dar-lhe uma dimensão de Estado, uma dimensão política. Aqui o que acontece é que o que está a procurar é que a política chegue às pessoas desacralizando-se, talvez banalizando-se, tornando-se, digamos, esta cultura adversarial que a Rita estava a chamar a atenção na televisão, a ser puxada como trunfo eleitoral.
E baixando fasquias, não é?
E onde entra, no meu ponto de vista, uma profunda contradição na estratégia autárquica do PSD. Portanto, porque ao mesmo tempo pretende dizer na cidade de Lisboa que é o partido mais cosmopolita e que tem, digamos, a visão mais moderna para a política urbana, e no concelho limítrofe tem uma representante de um discurso que é absolutamente banal, populista, tradicionalista e que, aliás, vai entrar em profunda contradição. Portanto, é completamente impossível imaginar Susana Garcia e Carlos Moedas a fazerem campanhas articuladas.
São moedas de troca.
Mas é que eu penso que há aqui várias questões que são diferentes. Só vemos isso tudo quem está a olhar para isso tudo. Os eleitores não estão a olhar para isso tudo. E para quem a Susana Garcia fala, não é para quem está interessado no Carlos Moedas. Portanto, são mundos que existem autonomamente. E ambos refletem precisamente a contradição paradoxal em que a política existe, que para sobreviver vai buscar e incorpora os códigos dos próprios média, não é? Porque estes entertainers se transformaram, eles têm um capital político. Enquanto no passado eles tinham que abdicar, o seu capital era só a transferência da visibilidade e depois incorporavam a lógica política para poderem ter capacidade de vingar em termos políticos, terem autoridade política, tinham que fazer um corte com o seu passado. Aqui não, é trazer esses códigos do entretenimento para a própria política, não é? E convivem, estas questões convivem hoje em dia. Não vai um vingar, nem vai o outro vingar. Provavelmente vão os dois, e é um equilíbrio que os partidos têm que fazer, porque estão a jogar com a lógica da transformação comunicacional. No caso do PSD também está a jogar com a própria lógica da estratégia do Chega, não é? Portanto, são muitas coisas que os partidos estão a responder em simultâneo. E não me parece nada que as pessoas vão entender isso como um conflito, a não ser os 0,2% que veem as notícias todas e que estão olhar para os partidos como o conjunto dos candidatos que apresentam ao país. Isso é uma ínfima parte da população.
Vamos fechar a lista, Paulo.
Neste ponto não concordo. Eu lembro-me quando Jorge Sampaio se candidatou à Câmara de Lisboa, isso teve um efeito de arrastamento de votos do PS à esquerda.
Mas há quantos anos é que isso foi?
Foi, talvez, em 1989.
Não, mas é que esse país já não existe.
mas é esse o ponto da nossa discórdia. É que eu acho que nós não temos ainda uma comunicação suficientemente... Nós falamos muito da bolha, mas, de facto, a minha convicção é que a política ainda é determinada pelos mass-media mainstream. E, portanto, essa segmentação de imagem que num país muito grande ou num país com, digamos, com uma comunicação fortemente diferenciada seria facílima, eu tenho as maiores dúvidas que seja possível de ser gerida com o clima dos mass media portugueses, que vai tentar a ser unificador. A televisão nas autárquicas, no fundo, tende a colocar os partidos como tendo mensagens unificadas e a não gerir essa ambivalência de canais, que eu acho que não vai acontecer, mas veremos.
Mas é que é a televisão, com certeza, mas há a televisão da dimensão da informação e há todos os outros canais. Por exemplo, ainda ontem via numa revista, que foi em tempos uma revista e agora só existe online, que é de questões do social, das celebridades e das personagens da televisão, a falarem sobre as autárquicas, por causa do Nuno Graciano e por causa da Susana Garcia. Portanto, é todo um outro... são todo outro conjunto de canais onde estas pessoas circulam e estão a construir a sua base de apoio.
Outro nome na moldura mediática para estes dias, Lara Trump, a nora do ex-presidente dos Estados Unidos, acaba de ser contratada pela Fox News. Que alcatruzes move esta notícia?
Bom, a Lara Trump tem sido bastante falada agora que foi contratada pela Fox News, mas não é caso único. Há outros membros que faziam parte da equipa do Donald Trump que também estão a ser contratados para comentadores para a Fox News. Eu diria três ideias-chave sobre esta contratação e estas contratações em geral. Em primeiro lugar, que a questão do Trump e o trumpismo não é uma anomalia no sistema norte-americano, antes pelo contrário, é estrutural e está em processo de estruturação também, e de facto a Fox News é o canal mainstream para o trumpismo, com todas as suas variantes, porque agora ouvi recentemente, soube-se também que o Mike Pence está a lançar um novo movimento político que não sabemos se completamente dissociado de Trump ou em articulação com ele. Por outro lado, não é só em Portugal que o comentário é estruturado para carreiras políticas, porque a Lara Trump e outros também têm interesse em fazer o seu percurso e o comentário é fundamental num percurso entre ora estão na política, ora estão nos média, mas estão sempre na visibilidade e sempre a construir, digamos assim, a sua agenda política. E por outro lado, só uma terceira ideia, que é de perceber a inteligência do grupo do Murdoch, porque foram colaterais, no sentido que colaborantes com Trump enquanto ele foi presidente. Quando ele perdeu, tiveram receio, acharam que provavelmente o Partido Republicano ia enjeitar o Trump, portanto teve uma atitude adversarial. Agora já percebeu que a coisa não é assim, portanto voltou a reconstruir a sua aliança e, portanto, esta sua consolidação na posição do mainstream de toda esta polarização desta ala da direita dos média norte-americanos, com a Fox News, de facto, a colocar-se como central e transversal a todas as cambiantes ideológicas dentro dos conservadores norte-americanos.
Eis as figuras que irrompem num certo tipo de espetáculo, que invade velozmente, porque se percebe, a política, enquanto a larva subterrânea vai avançando. O jornal El Diário explicava há dias tudo o que um ciberdelinquente pode fazer com dados roubados do Facebook. O jornal descrevia o resultado de uma filtragem massiva de informação pessoal de 533 milhões de utilizadores desta rede social. Essa operação permite ataques de engenharia social devastadores. Do que é que estamos, afinal, a falar, Paulo Pedroso e Rita Figueiras?
Estamos a falar da nova criminalidade, e não apenas da nova criminalidade, mas também das novas ameaças à segurança. E, portanto, começa a crescer a consciência de que a cibersegurança é um assunto delicado dos equilíbrios nas nossas sociedades. Este caso, o que nos dá é a ideia, digamos, uma aproximação do que os criminosos podem fazer com o que as empresas já fazem. Porque, basicamente, o que estes dados podem fazer nas mãos de um delinquente é aquilo que hoje fazem, por exemplo, a fazer a publicidade ou para, no fundo, condicionar quem nós vemos ou não vemos quando estamos na plataforma.
Já fazem legalmente.
Já fazem, em parte legalmente, em parte alegalmente, no sentido de que é um assunto que não está suficientemente regulado. Portanto, qual é o problema essencial? O problema essencial é o chamado microdirecionamento, ou seja, a possibilidade de eu usar tudo o que sei sobre si para definir o que é que lhe vou mostrar para o Fernando ver. E, portanto, esse microdirecionamento pode servir, pegando no exemplo da bocado, para eu, e isso é em grande parte o que fez a Cambridge Analytica, portanto, para eu dizer a todos os potenciais eleitores do político A as mensagens favoráveis ao político A, desfavoráveis ao político B. Isto é tão verdade para o político como para o sabonete, agora virando a questão ao contrário. E, portanto, o que é que acontece? Nós podemos ser induzidos pela utilização destes dados roubados a uma realidade que passa a ser real para nós, mas que é artificialmente e manipulada, artificialmente cortada e manipulada. A minha única nota é dizer isto. O perigo de estar nas mãos dos delinquentes é o mesmo perigo de pôr uma arma, digamos, na mão de um grupo terrorista. Mas o mal que ela permite fazer é algo com que nós já vivemos no cotidiano.
Rita, entre esses 533 milhões de utilizadores cujos dados estão disponíveis, encontra-se o próprio Zuckerberg. Alguém que pense seriamente nisto poderá continuar tranquilamente a usar uma rede social?
Isto é muito complicado, isto mostra-nos bem quais são as fragilidades da sociedade datificada, não é? E do capitalismo de dados, que ao mesmo tempo que fortalece essas mesmas empresas e esta nova forma de organização económica, fragiliza imenso os cidadãos, não é? Fragiliza-os porque os direitos digitais estão pouco protegidos e tinham, claro, de ser mais regulamentados pela União Europeia.
Fragiliza o próprio dono da coisa.
E o próprio, no caso do Facebook, eu diria que o caso do Facebook é um bom exemplo do que significa um monopólio não regulado, porque efetivamente o Facebook tem um acesso, precisamente por ter esse monopólio, por um lado tem um acesso a uma quantidade e a uma diversidade de dados gigante, e por outro lado, por ser também um monopólio, tem um poder enorme que nada lhe acontece face a esta fragilidade que o próprio Facebook tem de não conseguir proteger ou não investir o suficiente para proteger os dados do seu...
Sim, vale a pena dizer, contudo, Rita, que o Facebook garante que isto aconteceu em 2019 e que em agosto desse ano, 2019, o problema estava resolvido. Mas pode esta explicação deixar-nos, vá lá, um pouco mais descansados?
Não, porque estamos a falar, para já estamos a falar de dados que não têm prazo de validade. Eu, em princípio, nem que viva até aos 200 anos, vou sempre chamar-me Rita, não é? Portanto, quer dizer, estamos a falar do tipo de dados que não perdem a validade, porque são o nome da pessoa, a sua data de nascimento, pode ter o seu cartão de identidade, o seu número de telefone, a localidade, enfim, tem um conjunto de dados. E se cruzarmos esses dados com outro tipo de dados, não é? Porque depois isto é possível, obviamente, fazer aqui grandes articulações de dados, estamos a falar de um tipo de identificadores que não mudam e que, portanto, o que significa que estes dados aparecem, reaparecem e que, uma vez disponibilizados, eles têm sempre valor para alguém e esse valor é na proporção direta da fragilidade, da vulnerabilidade de todos os usuários das redes sociais.
Uma breve nota, Paulo.
E há um fator adicional, que é que direito tinha o Facebook, sabia isto desde 2019, não me ter informado.
Ainda por cima, exato, não informou os seus usuários,
e, portanto,
claro.
O Facebook aqui, no fundo, ao tentar defender-se, confessa, portanto, a pergunta que se coloca é quantos mais houve desde 2019 que só vamos saber em 2025?
E essa é uma posição monopolista também, não é? Completamente autoritário,
claro,
e diferente.
Claro. Fechamos o alçapão nestes dias em que a palavra postigo, não sei se estava ao par disso, era notícia, a palavra postigo, por via da pandemia, foi a mais procurada no dicionário Primeiro. Quer isto dizer, Paulo Pedroso, Rita Figueiras, que o vocabulário corrente é ainda mais pobre do que pensávamos?
Eu não tenho essa visão. A língua é uma coisa viva e, portanto, há palavras que caem em desuso e palavras que aparecem.
Boé viva.
Boé viva
já é uma formulação ultrapassada.
Exatamente, já é uma portuguesização da...
É uma coisa demasiado aclidiana, talvez.
Portanto,
já.
Mas eu confesso que os meus filhos mais novos me perguntaram o que era postigo quando foi, digamos, quando esta questão se colocou. E, portanto, acho absolutamente normal que um acontecimento político, no caso, faça reaparecer uma palavra que estava em desuso. Tanto estava em desuso que, se reparar bem, o comércio ao postigo não tem a ver com postigo. O comércio ao postigo, no fundo, é um comércio à porta.
Uhum.
Portanto, a generalidade. Portanto, o café ao postigo é o café à porta do café. E, portanto, o que acontece aqui é que alguém foi buscar ao português jurídico um conceito do comércio que nos fez voltar a uma palavra, o que é muito interessante do meu ponto de vista, porque demonstra também essa dimensão da língua viva de ir alimentar-se do seu passado para novas situações.
E é mais bonito do que guichê, por exemplo.
E parece-me interessante do ponto de vista da metáfora, porque era num tempo em que nós vivíamos que se instigava a liberdade, a circulação livre, sem limites. Nós vamos aos centros comerciais, as portas são enormes. Nem há portas, já não há barreiras, não há nada. E, de repente, esse postigo evoca a ideia da nossa margem de ação extremamente reduzida. Portanto, também parece-me que é interessante pensarmos o postigo como uma forma de vida em pandemia.
Usemos, entretanto, mais vezes, se pudermos, a palavra esplanada e, neste tempo de raspadinhas para o património, privilegiemos um prémio criado por deputados socialistas do Parlamento Europeu, o Prémio Mário Soares, dirigido a todos os alunos do terceiro ciclo do ensino básico que concorram com trabalhos escolares no âmbito da componente curricular Cidadania e Desenvolvimento. O prémio distingue trabalhos que valorizem aspectos da cidadania europeia. Os 5 melhores trabalhos terão como prémio uma visita ao Parlamento Europeu, incluindo viagem e estada de 2 dias em Bruxelas. A jornalista Teresa Dias Mendes conversou com Isabel Soares, a presidente do júri.
A ideia deste prémio é uma ideia que cabe única e exclusivamente mérito ao grupo socialista, ao grupo português socialista do Parlamento Europeu. Foram eles que deram a ideia e pediram a colaboração da Fundação Mário Soares Maria Barroso. Hoje em dia a nossa fundação chama-se Fundação Mário Soares Maria Barroso. Nós, obviamente, ficámos entusiasmadíssimos e temos apoiado e temos sido parceiros nesta iniciativa e perguntaram à família se estaria de acordo com a criação deste prémio. Portanto, a ideia foi essencialmente de grupos socialistas.
E coincide com um ano em que a Fundação está precisamente a criar uma plataforma digital documentando a ação, quer do líder histórico socialista, mas em particular a história da adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia.
Coincide, achamos que era a altura certa. Nós, aliás, na própria Fundação Mário Soares Maria Barroso, fizemos uma exposição que está, pode ser vista, na Fundação Mário Soares Maria Barroso, que se chama Mário Soares Europa Conosco, e que acompanha justamente o percurso do fundador, Mário Soares, os seus escritos, as suas intervenções, a sua ação na defesa e afirmação do projeto europeu, e sobretudo salientando a integração de Portugal nas comunidades europeias, e coincide com este aniversário feliz e também com a presidência portuguesa, que também achámos que eram uma série de aniversários que era importante registar e celebrar.
Uma conjugação de aniversários, como
exatamente
quem conjuga astros, não é?
E
julgo não estar errada também referindo que Mário Soares é, neste ano, patrono do Colégio Europeu.
Isso, exatamente. Essa é outra das iniciativas. Foi uma iniciativa do Colégio Europeu, muito nos orgulhou, ter escolhido o nome de Mário Soares para patrono da promoção deste ano. E nós também colaboramos, nós, Fundação Mário Soares Maria Barroso, colaboramos na exposição que ficou patente lá em Bruges.
Tendo a doutora Isabel Soares a disciplina, vamos lá, de dirigir um colégio, que é o Colégio Moderno, há já quantas décadas?
36 anos.
Há já 36 anos, portanto, tendo essa relação tão próxima com os estudantes e com os alunos, encontra nesta componente curricular da cidadania e do desenvolvimento o lugar perfeito para a apresentação dos trabalhos que depois se podem candidatar a este prémio?
Acho extraordinário e acho que é muito importante, acho que foi uma ideia muito importante e tem um local próprio, justamente através da disciplina de cidadania e desenvolvimento. A única, se não, nem é se não, mas que foi divulgado, que seria para alunos do terceiro ciclo do ensino básico, eu acho que deve ser alargado ao secundário, porque acho que o secundário são miúdos com outra maturidade que os alunos do terceiro ciclo, terminam o terceiro ciclo com 15 anos, e dos 15 aos 18 é o secundário, porque parece mais adequado para o secundário, e portanto o prémio, como sabe, vai contemplar os cinco melhores trabalhos, podem ser feitos individualmente ou em coletivo, depois os vencedores terão direito a uma visita ao Parlamento Europeu e uma viagem estadia em Bruxelas. Portanto, eu acho que é extraordinário sensibilizar os jovens para um projeto europeu, que foi de facto o projeto mais generoso do último século, não é? Portanto, foi das coisas mais extraordinárias foi feitas e, de facto, sensibilizá-los para a importância da Europa, como ela foi pensada pelos pais fundadores, que, de facto, foi o projeto político mais original e benéfico para as populações europeias que houve.
Em particular, num ano tão difícil e em que temos estado impedidos de nos deslocarmos, quer pela Europa, quer pelo mundo.
E também para dar aos jovens a importância de nós estarmos na Europa. Imagino que nós estávamos ainda no regime do triste vento sós, não é? era uma tragédia se nós estivéssemos a viver esta pandemia, se não estivéssemos na Europa das comunidades. Era terrífico, não é? Não teríamos força, como um pequeno país que éramos, para combatermos isto, se não em conjunto. Eu acho que é só em conjunto que nós podemos combater esta terrível pandemia e, sobretudo, libertar os jovens para... Eu acho que é tão natural, eles consideram-se absolutamente cidadãos europeus. Mas é bom lembrar-lhes a Europa solidária, a Europa... Não só a Europa dos mais fortes, mas a Europa solidária, a Europa social. Isso eu acho que é um trabalho ainda aí a fazer e lembrar.
O que é que espera destes trabalhos, tendo esse contacto tão próximo com os estudantes, pelo menos com aqueles do Colégio Moderno?
Pois, eu espero que eles reflitam sobre a importância dos direitos humanos e da liberdade, que são, de facto, do meu ponto de vista, bens que eles não dão valor, que sempre viveram em liberdade e em democracia, mas que é fundamental que nós nos passemos, que são bens que muitas vezes são frágeis, que têm que ser cultivados. E nós estamos a ver isso um pouco por todo o mundo, com a ascensão dos populismos e dos movimentos de extrema-direita, e é preciso alertar os jovens justamente para a Europa solidária, a Europa dos direitos humanos, e para eles terem a noção e o sentido de que a liberdade e a democracia são fundamentais. Isso eu passo-lhes todos os dias na minha escola, falando-lhes do que era um bocadinho o tempo da ditadura, o que era viver sem liberdade, porque eles não nem sequer percebem estas coisas tão básicas que eles não nem imaginam que isso fosse possível de acontecer. Até é bom sensibilizá-los para a importância da Europa solidária e da Europa dos direitos humanos e da liberdade. Eu acho que isso é um combate a fazer. Eu travo na minha escola todos os dias, habituando-nos a pensar com a sua cabeça, a investigar, e a criação deste prémio também pode ajudar nesse sentido.
E aceitar ser júri deste prémio é também, permita-me aqui uma pergunta um pouquinho mais pessoal, que eu sei que não gosta muito, mas é também uma forma de ficar mais próxima do seu pai?
Nós sempre fomos muito próximos, aliás, toda a família, eu acho, me disse isso muito. O facto de termos vivido tempos tão difíceis, como o meu irmão disse no funeral do meu pai viveu mais tempo em ditadura do que em liberdade. E, portanto, nós crescemos até aos nossos 20 anos, 20 e tal anos, em ditadura, portanto sabemos o que é que foi, e isso uniu-nos muito como família, portanto nós sempre fomos muito próximos todos uns dos outros. Fico feliz, obviamente, por fazer parte do júri, aceitei com todo o meu entusiasmo tudo o que seja lembrar a figura dele, o papel que ele teve e a importância que ele teve. Eu acho que é justo e fico contente por isso e por poder fazer parte deste projeto.
Ainda assim, ele partiu há 4 anos, recordou mesmo agora as palavras do seu irmão no funeral. Deixe-me recordar as suas. Até sempre, pai, não sei como vamos viver sem si. Já aprendeu? Estes 4 anos já ajudaram a aprender um bocadinho?
Pois é, claro que faz o seu percurso e claro que ajuda, mas é muito doloroso. Mas deixe-me que lhe diga que não é só sem o meu pai, é sem o meu pai, sem a minha mãe, que foi também uma figura, foi o pilar da nossa família. Portanto, é muito difícil viver sem eles e não há dia nenhum que eu não me lembre o que é que eles pensariam ou o que é que eles me diriam. Até porque nós habituámos sempre, enquanto família, a discutirmos muito, e as nossas mesas de domingo, havia sempre um almoço ao domingo, e as nossas mesas de domingo eram sempre de grandes conversas e de grandes discussões apaixonadas, e dizia sempre que nós parecíamos uma família italiana, em que todos davam as suas opiniões, dos mais pequenos aos mais velhos, e nem sempre coincidentes. Portanto, isso faz-nos muita falta, e eles fazem-nos muita falta, e o meu irmão e eu temos procurado manter, agora nesta pandemia não, temos estado bem afastados, mas manter os almoços de domingo, como fazíamos no tempo deles, achamos que era fundamental para os mais novos, para manter viva a sua presença.
Os alunos que queiram concorrer ao Prémio Mário Soares podem fazê-lo ainda até 31 de maio. É importante, Paulo Pedroso, Rita Figueiras, o aparecimento deste prémio?
Eu acho que é uma iniciativa de um tipo que devia ser cultivado pelos partidos políticos, digamos, pelos participantes na política em geral. Porque a educação cívica, de algum modo, tem que contribuir também para um contacto com a vida democrática. E, portanto, no fundo, este prémio, que ao ser uma viagem ao Parlamento Europeu, tem a ideia de que nós vamos procurar aproximar as crianças e jovens, os estudantes, do funcionamento desta grande instituição. Isto fez-me lembrar o trabalho de Mota Amaral, enquanto Presidente do Parlamento, que estimulou muito o... as visitas ao Parlamento, ou uma experiência bastante interessante que foi muito dinamizada pela Julieta Sampaio desde o tempo do Presidente Almeida Santos, que é o Parlamento dos Jovens. E, portanto, eu acho que aqui os deputados socialistas dão um exemplo que é muito interessante. Eu, quando tinha responsabilidades no Partido Socialista, tive uma ideia, que depois acabou por nunca ser concretizada, mas, por exemplo, que era de abrir a sede do Partido Socialista a visitas de estudo. Portanto, os jovens não fazem mais pequena ideia do que é a vida política e, por exemplo, a vida dos partidos. E, portanto, acho que este tipo de iniciativas tem todo o mérito e toda a atualidade.
Rita.
Permite a quem concorre, e mesmo a quem não concorre e a quem ganha, aprender. É uma oportunidade de aproximação, não é? De aprender sobre as instituições e aprender também de uma forma mais afetiva, com o reconhecimento, principalmente para quem ganha, não é? Claro, sensibilizar para as questões europeias e esta familiaridade é claramente importante na aproximação de instituições, nomeadamente as instituições europeias, que as pessoas sentem tão afastadas da sua própria vida, e quanto mais cedo as crianças e os jovens forem sensibilizados para essa questão, com certeza melhor será.
Decorreu há dias, e nem de propósito, há aqui um link óbvio, uma iniciativa do Centro para a Literacia dos Média e da Informação, em associação com vários média, que pretendeu ajudar os alunos do secundário a compreender melhor o sistema mediático. Estamos lá de França. Permitiu que eles formassem um juízo crítico e desenvolvessem o gosto pela atualidade. Esta é uma forma inteligente de desafiar os alunos a abrirem o espírito à realidade do mundo, do vasto mundo?
Esta é uma iniciativa que da Semana dos Média nas escolas que existem em França desde 1976. Isto é uma questão importante de pensarmos sobre isto, desde 1976. Mas a ideia da literacia para os média e de perceber que a relação com os média é uma... que os média são importantes na construção da cidadania e saber interpretá-los é um recurso também de cidadania, é algo que vem desde os anos 20 do século XX. Isso é muito importante também percebermos esta questão. Começou com o cinema, enfim, fez o percurso à medida do desenvolvimento dos próprios média. Começou na França, depois também na Inglaterra, nos Estados Unidos, na União Soviética, foram os principais países que promoveram e que sempre tiveram esta percepção da importância dos média na construção da cidadania. Esta iniciativa deste ano em particular, que recordo que é uma iniciativa em articulação com muitos média franceses e nos mais variados níveis de ensino e, portanto, tem uma abordagem mais desenvolvimental adequada à idade e à maturidade psicológica dos jovens, mas teve aqui questões muito interessantes que me parecem fundamentais e que devia também haver em Portugal, não é? Que é não só este ano sobre as questões até da desinformação e de ajudar os alunos, dando-lhes instrumentos de como é que se pode identificar a veracidade da informação, que isto é muito importante, não é? Que é dar-lhes a autonomia dessa verificação e pensarem, fazerem perguntas sobre a informação que estão a ler, portanto, desenvolverem esta prática de recursos de identificar o que é o fake. Também outra questão muito importante de debate e já de mais reflexividade, a importância entre informação e confiança, não é? Porque nós estamos muito habituados nas redes sociais a confiar em pessoas e isso é em detrimento das instituições, nomeadamente dos média profissionais, não é? E, por outro lado, outra questão aqui também fundamental, que é sobre o que é a verdade. A verdade é um conjunto de convicções ou a verdade é feita a partir de factos? E permitir aos jovens pensarem sobre isto desde os 7 anos de idade até aos 17 é extremamente importante, dando-lhes esta autonomia crítica e pensarem sobre os seus usos e práticas e imaginários que têm em relação à tecnologia e aos média.
Eu só gostava de fazer uma nota de rodapé, que é a importância de, digamos, de chegar aos clientes dos novos média, porque a educação para os média, no sentido que, digamos, que existe há décadas, está muito ligada à ideia de descodificar o trabalho profissional dos média. Ora, hoje, nomeadamente as crianças e jovens, são muito expostas ao que julgam ser médias não mediados. Portanto, e a coisas que consomem como confiança no que a pessoa está a dizer. E, portanto, a desconstrução deste falso imediatismo nos novos média é extremamente importante para um pensamento crítico.
O Paulo Pedroso sugere, entretanto, uma leitura atenta de um artigo assinado por António Covas, esta semana, no Público, um artigo sobre a necessidade de reinvenção do movimento associativo de base local. Para o professor catedrático da Universidade do Algarve, o movimento associativo local precisa de desenvolver fórmulas imaginativas de inteligência coletiva territorial, estou a citá-lo. Esta necessidade, Paulo Pedroso, é fruto das transformações radicais que se anunciam já para a próxima década e que irão ter um impacto brutal sobre os diferentes territórios?
Esta necessidade começou por ser visível quando se deixou de olhar para o espaço rural apenas como terreno da agricultura e se procurou pensar o que seria o desenvolvimento rural do futuro. E o desenvolvimento de base local foi muito importante na reanimação de zonas rurais, em particular na Europa e em Portugal. E como diz o professor António Covas, a iniciativa comunitária líder gerou esta grande iniciativa. Como ele demonstra, no caso português, nós passámos de uma fase de grande dinamismo local, muitas vezes de desenvolvimento local alternativo, que gerou novos equipamentos sociais, gerou novas respostas, novas preocupações de inclusão, políticas ativas de emprego, e depois houve uma municipalização, uma tendência de municipalização, no fundo uma recuperação, se quisermos, pela política tradicional destes instrumentos, e o movimento associativo local perdeu perdeu uma parte da sua autonomia e da sua capacidade de inovação. O que ele nos propõe portanto, que nós vejamos como é que podemos trabalhar em conjunto para que os territórios beneficiem das oportunidades que geram. E agora vou dar um exemplo que não tem nada a ver com ele, e também não tem a ver com o modo como a questão está a ser discutida na sociedade portuguesa, mas pensemos nisto. Em Portugal, as zonas onde estão as barragens deste negócio milionário,
que
agora está a dar polémica, esqueçamos a polémica de curto prazo e pensemos nisto. Aquele negócio de milhares de milhões de euros está há décadas naquelas zonas e elas nada beneficiaram com ele. E, portanto, para nós evitarmos que certas zonas sejam, no fundo, vítimas de uma espécie de capitalismo extrativo, nós precisamos da capacidade de lhes valorizar os recursos e essa é a forma mais eficaz, no caso português, de sairmos desta excessiva concentração na banana litoral Setúbal-Braga.
Então vai olhar com atenção para o território, que aliás o que faz este homem há muito tempo, de uma forma notável.
Digamos, dedicou a vida a isso e acho que está de novo a desafiar-nos para pensarmos como é que podemos dar novas oportunidades a territórios desfavorecidos.
E aqui chegados, uma pergunta. Se uma nova canção dos Nirvana surgir no mercado, criada por inteligência artificial, é ainda, Rita Figueiras, uma canção dos Nirvana?
Não. Já disse aqui várias vezes em alguns dos nossos programas que a inteligência artificial, que é óbvio que tem imensas vantagens, mas ela trabalha com padrões, não é? E a arte é o oposto, se quisermos. Enfim, a criatividade, a inovação, a imaginação é o oposto precisamente desses padrões, não é? E, portanto, todos podemos ser compositores amadores, se quisermos, com a ajuda de um computador e a inteligência artificial a trabalhar connosco. É boa para a reprodução, para fazer este mix que fez de vários acordes que eram mais usados. Portanto, descobriu os padrões de composição de Kurt Cobain, mas de facto não é Kurt Cobain quem quer, e a vantagem e, digamos, a admiração que muitas pessoas têm pelos artistas é precisamente do facto deles, a arte em si ser um bem raro, não basta querer para ser artista, e por outro lado também a celebração de pessoas que têm percursos únicos e que são diferentes e têm uma capacidade nas suas áreas distintas dos demais.
Paulo?
Eu acho sobretudo uma ideia interessante para homenagear as pessoas que foram vítimas de problemas de saúde mental e dependência de drogas, e portanto este exercício de criar canções artificiais que agora se aplicou aos Nirvana, mas que já começou com outros, é de uma...
Sim, isto não é inédito.
É de uma iniciativa canadiana que visa homenagear o grupo dos 27, ou seja, aquelas a idade fatídica em que há uma enorme quantidade de artistas que morreram de suicídios ou de overdoses. O que isto, por um lado, demonstra-nos, como dizia a Rita, que a inteligência artificial tem uma barreira que ainda não foi ultrapassada, que é ser criativa. E, portanto, nós, no fundo, o que podemos dizer hoje é que temos programas que aprendem, mas não temos programas que imaginem, e, portanto, essa fronteira para tudo o que é criação artística terá esse problema. Por outro lado, eu olho para esta canção como uma espécie de apelo. Vejam o que podíamos não ter perdido se o Kurt Cobain não tivesse sido vítima daquilo que foi.
Não desistam aos 27. Encontrei no YouTube uma pergunta que vos deixo. Se os Nirvana não tivessem existido, poderiam ter sido inventados?
Pela inteligência artificial, não. só por qualquer outra pessoa que tivesse, enfim, o seu percurso de vida, a leitura da realidade e a mestria artística.
Paulo.
A excepcionalidade é sempre difícil de ser inventada, sem prejuízo de que grande parte do sucesso musical é mesmo inventado pela indústria.
É inevitável que aqui chegados peça ao sonoplasta José Guerreiro que nos embale até ficarmos afogados no sol com uma canção dos Nirvana, criada por um programa de inteligência artificial, tantos anos depois do suicídio do mítico líder do grupo, mais um que se foi aos 27.